André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A verdade é só uma. Nós tivemos os piores resultados históricos de natalidade e continuamos a ter debaixo do Governo Socialista. Desde o último ano, tivemos menos nascimentos do que em 2015. E este é um dado que já estávamos no Governo Socialista. Esta é a verdade que temos que encarar e estes são os números, Sra. Deputada. Tivemos menos nascimentos no ano passado do que em 2015, quando tivemos mais óbitos em 10,2%. Esta é a realidade. Claro que podemos dizer que o problema é a habitação, os salários, que o problema é tudo isso. Só que à nossa frente, na taxa de natalidade, estão países como o Mali, o Uganda, o Afeganistão e a Serra Leoa, e que eu saiba, não são países conhecidos por terem taxas de habitabilidade social fantásticas, ou por terem acesso à água e à habitação extraordinárias. E, portanto, há um problema, porque atrás de nós, Sra. Deputada, estão a Suécia, a Suíça e países como, por exemplo, a Finlândia, onde até há habitação e há até rendimentos mínimos de existência. Portanto, podemos dar as voltas que quisermos. Há um problema estrutural, não só em Portugal, como na União Europeia, que se chama substituição demográfica. E não tendo de dizer-nos que estamos a ser racistas ou xenófobos com os filhos dos imigrantes ou dos imigrantes, a verdade é só uma. A União Europeia, no seu conjunto, tem vindo a ser substituída demograficamente por filhos de imigrantes. E esse não é bom nem mau. É um problema que a Europa tem que enfrentar.
Deputado,
é um problema
que a Europa tem que enfrentar.
Porque ninguém quererá que daqui a 20 anos a Europa seja composta maioritariamente por indivíduos vindos de outros continentes. Ninguém quer que daqui a 30 ou 40 anos a União Europeia seja composta, e vou terminar, por indivíduos vindos de qualquer outro continente, menos este nosso, que é o continente europeu. Não reconhecer isso chama-se hipocrisia política. É a hipocrisia política de não reconhecer que há um problema em Portugal e na União Europeia. E os dados...
Vou terminar, Sr. Presidente.
Os dados são estes, Sr. Deputado. Já que os quer, eu envio-lhe por e-mail e pode confirmá-los. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, ouvimos aqui a apresentação e tivemos a oportunidade de ver também a iniciativa que o CDS aqui traz hoje à discussão e começamos por colocar algo que nos parece evidente. É que muitos casais não têm filhos ou não têm mais filhos, não é porque não queiram, é efetivamente porque não podem. Porque as suas condições de vida não lhes permitem nem tomar a opção de ter filhos, nem tomar a opção de ter mais filhos. E isso é inseparável de um conjunto de problemas estruturais que o nosso país enfrenta, nos quais o CDS tem também responsabilidades de quando esteve no governo, desde logo com a lei dos despejos, que negou o direito à habitação a milhares de famílias no nosso país, e esse é também um problema que concorre para as matérias da natalidade e que influencia também nas decisões, nomeadamente dos casais mais jovens, em terem filhos ou em terem mais filhos, porque não têm habitação para a sua família. Esse é um problema também, ele, muito importante. Mas no que se refere às matérias de incentivos à natalidade ou de um caminho que promova condições para que as famílias possam efetivamente ter os filhos que desejam, esse mesmo caminho é inseparável de questões centrais da área laboral e também da área social. E desde logo na valorização geral dos salários, porque o salário mínimo que hoje temos, que faz com que uma parte significativa dos trabalhadores traga menos de 600€ líquidos para casa, não é de todo um incentivo à natalidade, e por isso mesmo o PCP apresentou aqui uma proposta para aumentar o salário mínimo nacional para 850€, ele também um elemento importante como incentivo à natalidade, e o CDS, o PSD, o PS, o Chega, a Iniciativa Liberal, votaram contra essa mesma proposta. Por isso também se vê o compromisso que têm nos apoios e nos incentivos à natalidade. Como é também inseparável um caminho de promoção da natalidade, do combate à precariedade, de garantir emprego estável para os casais, para as famílias, para que possam programar e ter projetos de vida que possam concretizar, do fim dos horários desregulados de trabalho. Senhor Deputado, não são precisas creches com horários flexíveis, não é essa a resposta que é necessária. O que é preciso é pôr fim à desregulação dos horários de trabalho. O que é preciso é combater o trabalho, o abuso que existe no trabalho noturno e no trabalho por turnos. E o que é preciso é reduzir o horário de trabalho. Não é colocar as crianças 10, 12 ou 14 horas numa creche para que os pais possam ser explorados durante 10, 12 ou 14 horas para que o patronato possa acumular e pôr no seu bolso mais dinheiro à custa da exploração dos trabalhadores. Não é de todo esse o caminho, como o CDS aqui também propõe na sua iniciativa. Senhor Deputado, importa também na promoção da natalidade garantir, por exemplo, a universalidade do abono de família, enquanto um direito da criança que é, e sobre isso O CDS também não diz nada. O CDS propõe uma tarifa social para o gás e para a eletricidade, mais do que uma tarifa social ou familiar, Sr. Deputado. O que se impõe é a regulação desses preços. O que se impõe é, efetivamente, baixar os custos que existem no nosso país com o gás e com a eletricidade, como, aliás, o PCP propôs, mas que foi rejeitado também aqui na Assembleia da República. Por isso, se os senhores quisessem, efetivamente, resolver esse problema e se os senhores quisessem ter uma política de incentivo e de promoção da natalidade, teriam, naturalmente, outras opções políticas que não são essas que trazem aqui à votação. O caminho que os senhores defendem não é um caminho de promoção da natalidade, é sim um caminho de promoção da exploração dos trabalhadores e das famílias.
Muito obrigado. Tem a palavra agora para o encerramento deste debate. Sim, o Sr. Deputado Pedro Moraes faz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer o contributo. E o debate, de facto, foi muito animado. Eu queria deixar aqui nota, e os dados não são... Os dados são factuais. Portugal tem menos de 200 mil pessoas do que o que tinha em 2011. E no primeiro semestre deste ano, a natalidade atingiu... Estou a falar de pessoas e agora estou a falar de natalidade. Nasceram apenas no primeiro semestre deste ano, a natalidade atingiu o valor mais baixo dos últimos 30. Nasceram apenas 37 mil bebés. Desde 1900... É mentira estes dados. Não vou lá. 37 mil, primeiro semestre. E queria também deixar, são os números mais baixos. E a tendência é de queda. Infelizmente, a tendência é de queda e a queda, portanto... Não tem sido, ano após ano, e tem de facto existir um verdadeiro pacote de medidas alargado que vá ao encontro, que dê mais condições às famílias. Tem que existir também uma verdadeira política fiscal amiga das famílias. E vamos a creche. E procurando as medidas, também no Orçamento de Estado do Partido Socialista para 2022, são muito poucas aquelas medidas, portanto, que vêm de apoio às famílias, relativamente que dê incentivos também à natalidade. Existe uma, que tem e que diz a respeito à gratuidade das creches para os filhos das famílias pertencentes ao primeiro e segundo escalões da Segurança Social. Eu recordo, existem, Sr. Presidente, muitas zonas do país em especial, mas em especial na área metropolitana de Lisboa e do Porto, onde as famílias não conseguem, não têm vagas para colocar os seus filhos em creche. Não existe a rede não funciona, tem poucas vagas, não existe contratualização com privados, como deveria para o setor privado. Está disponível para disponibilizar vagas para que possam existir acordos, no sentido, mas também nos jardins de infância, as famílias não encontram solução, não existe no ensino público, na rede pública, a parte do Ministério da Educação, não conseguem colocar as crianças com 3 anos, com 4 anos, com 5 sim, conseguem, infelizmente com 3 e com 4 não conseguem. E não é só, Sra. Deputada, na área metropolitana de Lisboa e do Porto, de facto não existem, de facto, condições de aí deixar e terminando, Sr. Presidente. Tem, de facto, existir uma verdadeira política de amiga das famílias no sentido de permitir que essas possam ter mais filhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. E vamos então entrar no sexto e, creio que, último ponto da nossa ordem do dia, exatamente, que consiste no debate de um projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo que desenvolva e implemente uma estratégia nacional integrada de combate à solidão enquanto eixo estratégico da saúde pública. A senhora deputada Inês Sousa Real, que já vem a deslocar-se para o púlpito, apresentará esta iniciativa do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Poderia parecer que falar de solidão seria falar de um assunto de outros fóruns que não o Fórum da Assembleia da República. Um tema a abordar, talvez, nas áreas da psicologia, da sociologia ou da academia. Mas não. O fenómeno da solidão, vivido como uma ausência de contacto, de sentimento de pertença ou até mesmo de estar isolado, constitui hoje um grave problema social que a pandemia, como bem sabemos, veio não só a agravar como evidenciar e que acarreta consigo problemas de saúde, de segurança e de inclusão. Vários estudos remetem-nos, aliás, para a diferença entre a necessidade de estar só e o sentimento de solidão. Dados os impactos sociológicos, sociais e económicos da solidão, este é um problema que tem preocupado os governos de muitos países, sendo já diversos os estudos que têm relacionado a solidão com a depressão, com taxas de mortalidade comparáveis com as causadas pelo consumo do álcool e do tabaco, e também com o risco de morte prematura, sendo já considerada até um problema de saúde pública tão prejudicial à saúde como fumar 15 cigarros por dia. A solidão é também entendida como um fator de risco para a saúde maior do que a própria obesidade. E os impactos da solidão não se ficam por aqui. Estão também associados a maiores níveis de demência, riscos de doença de Alzheimer, implicando não só elevados custos para a saúde individual e para a gestão financeira e quotidiana das famílias, bem como a sustentabilidade de qualquer sistema de saúde. Segundo os dados de 2019, 18% da população europeia dizia sentir-se socialmente isolada e 7% sentia-se verdadeiramente só. Se pensarmos que 7% correspondem a 30 milhões de europeus, conseguimos assim entender a grandeza deste problema. No caso de Portugal, diz-nos a Direção-Geral de Saúde que 20,4% de mulheres e 7,3% de homens acima dos 50 anos sofrem de solidão. E este retrato do isolamento social tende a aumentar com a idade. Mas a solução, contrariamente ao que se possa pensar, não é apenas um problema da população mais envelhecida. Muito pelo contrário. A evidência demonstra-nos que existem picos de solidão noutras faixas etárias, nomeadamente na adolescência, um fenómeno agudizado pela presença nas redes sociais ou até mesmo nos videojogos, e que com a pandemia tivemos tantos jovens confinados numa altura da sua vida em que foram privados de uma experiência social que não poderão jamais voltar a repetir. De facto, a solidão não pode ser assim um fator perturbador do desenvolvimento psicológico e saudável nos jovens, principalmente numa fase em que muitos se afastam da família para prosseguirem os seus estudos ou encontrarem empregos, altura em que muito frequentemente perdem os seus próprios grupos de referência. E os cenários de solidão são também verificados junto de pessoas portadoras de deficiência e dos seus cuidadores. E aqui, senhoras e senhores deputados, todos nós já discutimos amplamente os problemas dos cuidadores informais. Pessoas que se sentem verdadeiramente sós e sem qualquer rede de apoio, seja ela social, laboral ou até mesmo de amizade, que vão perdendo ao longo da vida após anos e anos a fio a cuidarem exclusivamente de alguém. A solidão é particularmente preocupante por isso em pessoas que se encontram em risco também de situação de pobreza, estarem desconectadas em resultado das desigualdades sociais, como é o caso das pessoas em situação de sem-abrigo, e da ausência de oportunidades que intensificam este fenómeno e as próprias consequências da solidão. Sendo assim transversal a todas as idades, todas as regiões e a todos os géneros, em que podemos dar tantos exemplos de pessoas no nosso país que se sentem efetivamente sós, não podemos deixar de considerar aquilo que é o exemplo de outros países. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, a solidão é já apontada como uma epidemia, seja pelo número de pessoas que afeta, como pelo impacto nas suas vidas. E também em 2017, no âmbito da Convenção Anual da Associação Americana de Psicologia, se alertou para a solidão como um perigo iminente para a saúde pública. E é por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, que hoje o PAN traz esta iniciativa, que reconhece que este é um problema de saúde pública e que, com o objetivo de prevenir e melhor tratarmos as causas da solidão e de reduzirmos a fatura das pessoas a recorrerem aos serviços de saúde, apostando na sua qualidade de vida, que importa assegurar a existência de uma estratégia nacional de combate à solidão, transversal a vários ministérios e convocando também a academia, a sociedade civil e, evidentemente, os diferentes especialistas neste que deve ser um desiderato comum.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Vamos então entrar no debate desta proposta do PAN. E para uma primeira intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PAN traz-nos hoje um projeto de resolução cheio de boas intenções e que nós acompanhamos, a saber, sustentado por vários estudos, quer nacionais, quer internacionais, sobre o tema em debate, que é a implementação de uma estratégia nacional de combate à solidão enquanto eixo estratégico de saúde pública. Este debate não começa hoje, já começou lá atrás. Por isso, nunca é demais lembrar que este tema esteve sempre na agenda política dos governos socialistas, com políticas transversais a vários ministérios. Mas também este debate, muito importante, deve fazer-se não só a nível nacional, mas também a nível local e descentralizado, porque este patamar de intervenção tem-se feito um trabalho muito profícuo no combate à solidariedade.